São 11 horas com mais 11 minutos, você está na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo, com temperatura hoje de 15 graus, o sol está até quentinho, está gostoso, né? Nos ambientes fechados a gente percebe o ar mais frio, então mais frio aqui no estúdio hoje do que ao ar livre, né? Geralmente aqui é mais quentinho, hoje o frio também está aqui dentro. Nós estamos registrando da mesma forma, a promoção está frio aí, muitas participações, pessoal mandando suas imagens, né, do campo, da casa, do fogão, da lareira. A Renata de Souza, lá da Fazenda da Roseira, está frio aí, né, só na companhia da tua rádio para aquecer. Maravilha, obrigado pela participação. Lauvira Amaral também, uma bela imagem do sol nascendo. A Cristina Royer, tomando quentão com as amigas em volta do fogão campeiro para espantar o frio. Maravilha. Enrolada no cobertor, a Dolores, cuidadora da avó Miguelina, tem 94 anos, a avó Miguelina enrolada no cobertor bem quentinho. Ao lado da lareira, na promoção Tá Frio Aí, a imagem enviada pela Eliane. E temos a participação ainda... Para enfrentar o frio, nada melhor que um bom quentão com chantilly e creme. Que é show da pedida? Jacira da Silva Buffon e Paola Oliveira. E o fogão a lenha mil, da mesma forma. Outra imagem bonita do fogão a lenha, né, que está participando da promoção, é a Maria Helena Moreira. Um abraço para você, obrigado pela participação. O frio registrado em vídeo... E enviada a imagem aqui pela Marinês Moraes. Tem que mandar a foto, né, para concorrer ao fogão. E o Hélio Antunes, picando lenha aqui no solzinho para esquentar. Hélio Antunes, ajuda bastante. Então, um abraço para vocês que estão curtindo a programação da tua rádio e participando da promoção Tá Frio Aí com a Móveis Popular. A foto é a melhor foto, vai levar um fogão a lenha novinho. Estamos no horário da temática do dia hoje, vamos falar mais uma vez do tema saúde. O pessoal sempre gosta dos assuntos relacionados à saúde e, como falamos, a cirurgia plástica é o assunto de hoje. Estamos recebendo mais uma vez em nosso programa Dr. Bruno Blaia, cirurgião plástico que atende em Lagoa Vermelha, junto ao consultório do Dr. Lênio, nas terças-feiras pela manhã. Então ele está hoje atendendo, tem uma paradinha no seu trabalho para vir conversar com os ouvintes. E você pode interagir pelo 3358-6909. Doutor Bruno, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Flávio, bom dia a todos os nossos ouvintes aí da Rádio Cacique. É um prazer novamente estar aqui com vocês.
Como é que você está enfrentando o frio aí, doutor?
Ah, pois é, friozinho esse final de semana foi terrível, né? Friozinho ali que, meu Deus, por isso é bem bom esse fogão ali aí que a rádio está sorteando.
Participa da promoção, concorre o fogão também, né?
É, também, daqui a pouco vou mandar minha foto.
E o senhor tem visto aí bastante geada, né, essas vindas para a Lagoa, né?
Sim, todos os dias ali, impressionante, essa última semana tem geada, sempre, sempre, de manhã cedinho ali, friozinho e com a geada, né?
E a cirurgia plástica nessa época do ano, ela tende a ser mais procurada, doutor Bruno?
É, assim, eu vou dizer que acaba concentrando, tendo um pico de procura realmente no inverno. Tem algumas vantagens de realizar a cirurgia no inverno em relação ao verão, principalmente pelo conforto do paciente ou da paciente no pós-operatório. Não que mude alguma coisa no procedimento cirúrgico em si, mas mais pelo conforto. Por quê? Porque no frio, no inverno, a pessoa incha menos no pós-operatório, a pessoa então tem um pouquinho menos de dor, a pessoa tem então também, a gente usa normalmente nas cirurgias uma malha cirúrgica, né, um modelador ali, que no verão é quente, né, então acaba suando um pouco e no inverno é até uma coisa boa ali, é até agradável. Então são algumas vantagens, né, de realizar no inverno as cirurgias.
Há uma demanda maior então nessa época do ano.
Sim, com certeza, há uma concentração nesses meses de inverno agora, junho, julho e agosto, tem uma concentração um pouco maior do que nos outros meses.
E as cirurgias, elas se dividem em estéticas e reparadoras também, doutor Bruno, o que mais se procura atualmente?
Sim, tem essa divisão, assim, a gente acaba até atuando mais na área estética, mas tem também uma procura na área reparadora. A grande, assim, a queridinha das cirurgias, então, é a cirurgia de lipoaspiração, seguido pela cirurgia da mama, das mamas, né? A lipoaspiração tem as suas vantagens ali, o que a gente tem feito ultimamente, que é a lipoaspiração com alta definição, que é no sentido de fazer uma lipoaspiração convencional, e depois, no mesmo procedimento, mas no segundo momento, se faz a marcação dos músculos que a paciente já tem no abdômen, para ressaltar então esses músculos. Então o paciente fica com uma aparência mais definida, mais atlética do que com a lipoaspiração convencional.
E é uma recomendação para que tipo de paciente esse tipo de cirurgia?
Assim, as recomendações são as seguintes: não é para a pessoa que está acima do peso e gostaria de emagrecer, não é uma cirurgia para emagrecimento, é uma cirurgia para gordura localizada. Então a gente faz toda uma avaliação antes de ver se a paciente tem mesmo ou não indicação, né, para ajustar ali a expectativa com a realidade. A gente faz essa avaliação, estando indicado, é feita a lipoaspiração, é feito com anestesia geral, a pessoa dormindo. É feita no bloco cirúrgico do Hospital São Paulo, aqui em Lagoa, né? Normalmente passa ali 24 horas internado de observação, vai embora na manhã do dia seguinte. É uma cirurgia que é bem solicitada, essa cirurgia. Tem com os resultados bem legais, assim, bem satisfatórios. Acho que as pacientes ficam bem felizes, assim, principalmente agora agregando. O estudo não para, né? A gente acaba a formação, mas não pode parar nunca de estudar, então a gente está sempre atento ao que tem mais recente no mercado. Então essa lipoaspiração, a lipo HD, é o que mais recente tem nesta área. E a pessoal agora em congressos é o que mais tem levantado temas, artigos, a lipoaspiração HD, e o que a gente tem ainda atrás, adquiriu todo o material para realizar, e é o que a gente tem agora bastante procura aí nesses meses de inverno.
Até para o ouvinte leigo, as pessoas que não têm muito conhecimento, como é que é feita essa cirurgia? Ela não é com corte, não é, doutor?
Ela tem microcortes, tá? Cada um de 0,5 centímetros, ou seja, 5 milímetros. São feitos mais ou menos 3 cortezinhos desses nas costas e 4 no abdômen, né? Quando vai fazer a lipoaspiração em todo o corpo, nas costas e no abdômen. Então, são pequenos cortes ali que, olha, não fica cicatriz depois aparente, porque de tão pequenos que são esses cortes. E por eles, por esses pequenos cortes, que entram então a cânula de lipoaspiração, né? Que é uma cânula que vai, primeiro a gente coloca um soro com algumas medicações para diminuir complicações, diminuir sangramento, diminuir dor. E aí depois a gente coloca a cânula de lipoaspiração que vai puxar através de uma máquina que puxa com uma pressão negativa, acaba puxando a gordura junto com esse soro, né? E assim é feito. Então a gente passa essa cânula em diversos planos da gordura, somente abaixo da pele, logo abaixo da pele, na gordura, né? Sem ir muito profundamente, que já ficam os músculos e depois mais internamente os órgãos. A gente tem que estar no plano correto, plano certo, para não haver complicações desse procedimento.
E até que porcentagem é retirada dessa gordura? Quanto pode se chegar, doutor Bruno?
Sim, para fazer um procedimento com segurança, assim, que é a coisa mais primordial, é a segurança do paciente, né? Então a gente faz um ambiente com boa estrutura, e a porcentagem de gordura, né, que a gente pode remover em relação ao peso total da paciente é 7%. Então se faz um cálculo, a pessoa ali, né, pesando, sei lá, 70 quilos, a gente faz o cálculo ali, bota na calculadora ali, 7%, é mais ou menos aquilo ali, vai dar um peso em quilos, a gente converte para litros e a gente tem aquela medida ali, chegamos ali, no máximo dá para ser 5,8 litros de lipoaspiração todo paciente. Tá, então tá, a gente respeita, claro que a gente até faz um pouquinho a menos, sempre não chegamos no limite, sempre um pouquinho a menos para trazer mais segurança ainda.
E as partes, as regiões do corpo que tem como fazer a lipoaspiração são mais na região do abdômen, das costas, ou pernas, braços também podem ser feitas?
Não, podem ser feitas sim. Assim, começando na parte das costas, dá para fazer na parte alta das costas, dá para fazer na parte baixa, principalmente na lombar, ali a região do flanco, logo acima do bumbum, assim, né? Naquela região ali é a principal, onde acumula gordura.
Os vulgarmente conhecidos como pneuzinhos, né?
exatamente, tá? O pneuzinho das costas, dá para fazer também na parte de trás das coxas, inclusive na parte das panturrilhas lá, na pessoa que é mais gordinha nessa parte, dá para ser realizado. Na frente, dá para fazer braços, ombros, abdômen e parte anterior da coxa também, né?
Para a pessoa que até deseja fazer essa lipoaspiração, existem alguns fatores que impedem ou que colocam essa pessoa numa lista daqueles que não se recomenda, doutor? O que é observado na hora de fazer a avaliação?
Certo. A gente avalia, sempre solicitado alguns exames pré-operatórios, são exames de sangue, eletrocardiograma e um raio-x do tórax para ver se está tudo ok com a paciente. Mas já assim, de antemão, a gente classifica os pacientes que têm ou não têm problemas de saúde, né? E tem alguns problemas de saúde que acabam sendo mais sérios, como os problemas cardíacos em geral ou problemas renais. Por que que a gente classifica isso? Porque antes de fazer lipoaspiração, eu comentei que vai bastante soro com medicação. E esse soro depois é absorvido pelo organismo e é filtrado pelos rins, né? Então, se não tem um rim funcionante ou tem alguma insuficiência, vai acarretar alguns problemas, vai ficar sobrecarregando o coração. Então, a gente tem que ter tudo bem controlado, bem certinho. Paciente com obesidade, né? Que esteja acima ali a relação peso pela altura ao quadrado, esteja um número muito alto, também não é indicado. A gente orienta perder peso, ver onde é que a gordura localizada vai estar e só abordar a área onde está a gordura localizada. Não é todo o corpo que a gente faz, né?
A pessoa que passa por um procedimento de cirurgia bariátrica, redução do estômago, e geralmente acumula aí, né, muita pele, ela faz também procedimentos cirúrgicos nesse sentido com lipoaspiração ou aí já é outra técnica?
Sim, vou dizer assim, ó, também com lipoaspiração. Mas realmente, como comentou, assim, a pessoa que fez cirurgia bariátrica, ela tinha um peso elevado, fez a cirurgia bariátrica e perdeu bastante peso. Com a perda dessa quantidade grande de peso, acaba sobrando pele, bastante pele. Então, só a lipoaspiração não vai adiantar, porque vai continuar sobrando aquela pele e o paciente vai ficar insatisfeito. Então, normalmente a gente associa, por exemplo, uma abdominoplastia, que é a cirurgia plástica abdominal, para retirar daquele excesso de pele, e juntamente a gente faz a lipoaspiração ali para se ficou alguma coisa ainda de gordura localizada em algum determinado ponto do abdômen.
A gente imagina que a mulher sempre busca mais esse tipo de cirurgia de lipoaspiração, como o senhor está falando. Mas há casos de homens que vão buscar a lipoaspiração lá, doutor?
Sim, também, é claro, eu concordo, assim, a grande maioria do público é feminino, com certeza. Tenho observado uma crescente no público masculino também, tá? Os homens estão cada vez mais preocupados com a aparência. Esse tipo, no homem, acaba sendo um pouquinho mais complexo a lipoaspiração do abdômen, por exemplo, que eu estou focando no abdômen aqui, porque no homem a gente acaba tendo que, vamos dizer assim, desenhar os quadradinhos do abdômen, né? A pessoa que é malhada, a gente consegue simular isso retirando a gordura do local certo. Se faz a lipoaspiração convencional, depois de feita a convencional, a gente vai para de alta definição, a HD, High Definition. Então, em determinados pontos do abdômen, né, na linha média, bem no meio do abdômen, é tirado um pouquinho mais, a gente marca aquela região e depois acaba marcando também os quadradinhos. O músculo todos têm, está abaixo de uma camada de gordura. Alguns um pouco menos de gordura, outros um pouco mais. O que a gente faz é realçar ali a sombra, a luz e a sombra da região muscular, então ela fica mais evidente. O que chama atenção então para essa definição aumentada no abdômen, que a gente consegue fazer então com essa lipoaspiração HD.
Perfeito, nós estamos já recebendo algumas perguntas dos ouvintes. Em seguida, a gente continua com o Dr. Bruno, falando, né, sobre cirurgia plástica e outras cirurgias que são buscadas pela população. Você tem dúvidas? Ligue 3358-6909. O intervalo 11:24, voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Nota de falecimento. Esposo Olino Chiarentin, filho André, nora Tatiane, neta Amanda e demais familiares, com pesar comunicam o falecimento de Ana Piola Chiarentin, aos 57 anos, ocorrido em Passo Fundo. O corpo está sendo velado na capela de Santo Expedito, Ibiraiaras. O sepultamento será em Santa Clara, Ibiraiaras, em horário a ser divulgado posteriormente. Comunicamos o falecimento de Ana Piola Chiarentin, aos 57 anos.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
São leve leve a mal, eu vou tomar o mar de...
Quando o fogo se espalha, causa muita destruição, prejudica as subestações e as linhas de transmissão. A queimada não autorizada é crime grave, é contra a lei. Pra você eu faço um alerta, amigo, faça a coisa certa.
Caso sejam observadas queimadas, comunique a Etal imediatamente. Ligue 0800-644-6407.
Amigo, faça a coisa certa.
Ecolagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia em geral. Exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, carótidas e vertebrais e biópsias. Rua Protásio Alves 294, fone 3358-1430.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, a tua rádio.
Temática neste horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor.
Produtos ideais para manter o seu inverno ainda mais agradável, você encontra na Lojas Benoit. Compre agora fogão a lenha Maestro por apenas R$ 79,90 por mês. Aquecedor Britânia, somente R$ 79,90 à vista. Aquecedor elétrico Multilaser, 10 vezes sem acréscimo de R$ 19,99 mensais. Lojas Benoit, são mais de 240 lojas no sul do país.
Temática. O que acontece é assunto.
Onze e 27 no programa Temática, participação do Dr. Bruno Blaia, que é cirurgião plástico, atende aqui na região, Tapejara, Saranduva, todas as terças em Lagoa Vermelha, no consultório junto ao Dr. Lênio, na Galeria do Gui Caxias. Um abraço aí para o Dr. Lênio, doutora Denise, né, o pessoal também sempre nos acompanha aqui. As perguntas estão chegando e o pessoal tem curiosidade para saber se o Dr. Bruno atende por algum convênio, qual é o valor da cirurgia. Mas a gente já adianta, Dr. Bruno, que por questões éticas essas respostas não podem ser dadas, né?
Exato, o valor, né? Porque a gente tem um Código de Ética Médica, que o Conselho Federal de Medicina nos proporciona, né? Então, esse tipo de coisa, assim, eu não posso fazer propaganda aqui, a gente tem que estar só num cunho educacional, assim, explicar os procedimentos que são possíveis e explicar a população mais no sentido educacional. E qualquer dúvida, assim, quanto a preços e tal, assim, a gente orienta que dá uma ligadinha pro consultório lá, falar com a secretária Eliana lá, que ela passa todos os valores ali que a gente está à disposição.
Qual é o telefone mesmo lá?
Me pegou de cabeça, não sei, eu já confiro aqui.
Em seguida a gente passa essa informação. Doutor Bruno, a gente estava falando sobre a questão da cirurgia, né, de lipoaspiração, que é uma das cirurgias bastante procuradas, tanto pelo público masculino e feminino. As cirurgias de mama, como é que elas estão sendo procuradas? A gente sabia, por dados de estatística, que no Brasil era uma das cirurgias mais procuradas, né, a cirurgia plástica. Continua?
Ela continua sendo bastante procurada, mas foi ultrapassada. Em primeiro lugar, a lipoaspiração, né?
A lipo hoje é a primeira.
E em segundo lugar estão a prótese de mama, né? O aumento da mama através da prótese silicone. Isso de procedimentos cirúrgicos. É claro que tem os procedimentos não cirúrgicos, que são procedimentos realizados em ambulatório, aplicação de toxina botulínica, preenchimentos faciais, né? Peeling, tem várias coisas que são feitas em ambulatório que não é considerado uma cirurgia, né? E esses são, claro, que são bem mais procurados, mas então a gente de cirurgia, procedimentos cirúrgicos, primeiro lugar lipoaspiração, segundo lugar prótese de mama.
E a rinoplastia também hoje, é outra cirurgia do nariz, é muito buscada pela população.
Tem bastante, menos que as anteriores que eu comentei, mas tem bastante procura também. Acaba que determinadas regiões do estado tem uma, né, uma, uma descendência italiana, e com isso herdaram também um pouquinho do nariz mais longo, mais comprido, aquele calombinho em cima do nariz. Então tem uma certa procura também por esse tipo de cirurgia. Flávio, eu queria só passar aqui, ó. Agora eu fiquei, eu tenho que passar esse número aqui.
Eu tenho na memória, mas estava em dúvida se passava ou não.
É 3358-2013, 2013.
Né? Olha só. A gente é parecido com o do consultório do Dr. Nezelo, que é 2015, então fiquei na dúvida, né? 2013.
É 2013, exato.
Então fica o telefone para quem quiser, né, saber mais sobre como se dá o atendimento, o valor da cirurgia, você pode ligar para o 2013. O ouvinte pergunta, né, o que, que é o procedimento, a cirurgia facial, o que, que se faz nesse sentido, Dr. Bruno?
Cirurgia facial, é que tem algumas cirurgias que são realizadas no rosto, mas tem uma específica assim chamada ritidoplastia, que é a cirurgia do rejuvenescimento facial, para deixar o rosto mais jovem. Essa cirurgia é realizada também com anestesia geral, a pessoa tem que estar dormindo para realizar essa cirurgia, na qual a gente, vamos dizer assim, ó, estica o rosto para parecer mais jovem. Em média, fica ali entre... Já tem estudo mostrando que mais ou menos fica entre 8 e 10 anos mais jovem a aparência. É claro que, assim, tu tem que ter um cuidado para não esticar demais, para não ficar com aquele rosto plastificado, né? Isso que a gente não quer, tem que ter uma aparência natural, né? Tirar só o que está em excesso, para não tirar demais e não deixar a pele muito esticada, né? Parecendo que não tem expressões faciais, né? Então tem que ter um cuidado.
E a gente percebe que as pessoas que fazem muitas cirurgias plásticas na face, com os anos, elas não ficam com o aspecto natural, principalmente com o passar dos anos, Dr. Bruno. Já se tem uma técnica que evite esse tipo de consequência, né? A gente vê atores, atrizes famosas, e com o tempo, nossa, a pessoa está com o rosto desfigurado, não parece natural, né?
Exato, eu concordo contigo. Acho que o que ocorre nesses casos? Olha, por parte do paciente, esses famosos, é a não aceitação da idade, né, da velhice. Não se aceitam, ainda tem aquela imagem que quando eram jovens e famosos e com toda a mídia em cima, né? Então, primeiro ponto parte aí de uma não aceitação, que a idade chega para todos, né? Então, tu tem que se aceitar do jeito que é. Claro que se tu quer melhorar a autoestima, claro, tem algumas coisas que podem ser realizadas. Não dá para passar do ponto, né? Em contrapartida, o seu cirurgião plástico ou dermatologista, que também faz esse tipo de preenchimentos faciais em geral, também tem que estar centrado no sentido de não passar do ponto também, né? Porque, nossa, a gente vê alguns casos aí em programas de TV ou artistas ou até atores ali dos Estados Unidos, de Hollywood, que realmente ficaram deformados praticamente, né? Exageram no preenchimento, ficam com aquela maçã do rosto exageradamente grande, lábios muito volumosos, né? Tudo para tentar retornar aqueles anos dourados lá, né? Mas, assim, a gente tem que ter um cuidado, né? O que que ocorre? Tem técnicas que, obviamente, né, que deixam uma aparência mais natural. Outras, se tu exagerar no ponto, exagerar na mão, tentar deixar mais esticado para ter um, sei lá, na verdade, tu tem uma boa intenção de deixar um resultado por mais anos, aquele bom resultado, mas aí ficou exagerado, né? Ficou não natural, ficou uma coisa artificial. E o que, particularmente, eu não gosto muito, eu tenho uma tendência de deixar sempre a coisa um pouco mais natural, né? Tendo sempre de trazer, sim, melhoramentos, melhora da autoestima, com reposição de às vezes tudo acaba caindo, a mama cai, o rosto cai, às vezes, né? Então, tentar voltar um pouco à origem, mas sem exageros, né? Esse é o fundamental.
Esse é o aspecto. Existem programas hoje que dão uma ideia de como vai ficar o paciente após a cirurgia, doutor? Essas simulações?
Tem algumas simulações, assim, para a gente ter ideia, né? Faz como é que funcionam esses programas? Aplicativos, né? Ou de celular, ou mesmo programas de computador. Tu faz algumas fotos do pré-operatório, né? E aí tu joga no computador essas imagens. Ele vai simular um exemplo aqui, prótese de mama, tá? Faz as fotos da mama da paciente no pré-operatório. Tu vai simular que eu quero botar uma prótese de 200 ml. Daí ele faz lá, aumenta 200 ml, o computador faz isso, aumenta 200 ml e simula uma imagem simulada em 3D com essa simulação como se a paciente tivesse uma prótese de 200 ml. Aí, ao mesmo tempo, tu pode botar uma de 300 ml e fazer a comparação. E a paciente vê essas fotos e assim até ajuda na escolha do tamanho da prótese que a gente vai fazer a cirurgia, né? Isso funciona bastante com cirurgias de nariz, cirurgias de prótese de mama, que são as que mais dá para fazer a simulação assim, do resultado.
E fica parecido?
Fica, os melhores programas, claro que tem diversas qualidades de programa, mas os melhores ficam bem parecidos realmente com a realidade.
Fica muito próximo do que o resultado vai dar. Né?
Fica bem próximo. Próximo, não igual. Fica exatamente igual, certo. Mas fica bem próximo.
Cirurgias de próteses de mama, há algum tempo atrás, uma polêmica grande com relação ao material utilizado, a necessidade de substituição das próteses. Como está essa tecnologia hoje, doutor Bruno, quando a mulher coloca uma prótese de mama, quanto tempo ela vai ficar com ela, quando vai ter que retirá-la, substituí-la?
Ah, isso é interessante, porque assim, antigamente eu digo assim, a década de 80... metade da década de 90, né, teve um boom ali da cirurgia plástica, muitas pacientes, talvez não aqui na região, né, mas teve no mundo inteiro, teve um boom da cirurgia plástica, teve muitas próteses de mama que foram colocadas. Essa prótese de silicone colocada na década de 80, claro que era de um material inferior, né, é claro que era menos tecnologia, estudos experimentais, então essas próteses davam problema com um determinado tempo de uso. Normalmente, 10 anos, elas rompiam, tinham problemas de, né, problemas, complicações tardias na mama. E isso, hoje em dia, a gente está indo para a sexta geração da tecnologia do silicone ali. Hoje em dia tem chips dentro da prótese de silicone que tu pode testar ali, saber o lote, saber o número serial da prótese. Tu tem algumas informações, isso está... O objetivo é que pela leitura desse chip, que é feito transcutâneo, com um aparelhinho, tu consiga ver o estado que está a prótese, tá? Só pela leitura. Isso é o futuro, ainda não chegou ainda. Hoje em dia tu só consegue ver o número do lote da prótese, o volume da prótese e o número serial da prótese através desse chip. Hoje em dia, assim, ó, a prótese silicone tem um prazo de indeterminado. Não sei. Em média, se não ter nenhuma complicação, chegou aos 10 anos, botou agora 2019, só em 2029 faria um exame de imagem para ver como é que está o aspecto da prótese, ver as características da parede da prótese e da mama. Esse exame, o melhor a ser feito é a ressonância magnética das mamas para ver a prótese. Se deu tudo bem com o exame, segue a vida, segue o baile, e tu só vai repetir de novo daqui a outros 10 anos, né? É claro que se neste meio tempo houve mudança do tamanho da mama, mudança do formato da mama, dor, qualquer coisa diferente que antes não sentia, aí a gente antecipa esse exame para ver como é que estão as características da prótese. Mas tem prótese aí que eu já vi prótese de 3 anos rompida. Vou dizer por que aconteceu o rompimento. Não sei, pode ser falha como é que se diz assim, falha de fabricação, né? Pode ser por excesso de estresse na prótese, ou seja, a pessoa fez muita academia ali, num período que não podia, e rompeu a prótese antes do tempo. É difícil dizer, mas a grande maioria das próteses, assim, ela tem prazo, assim, ó, não sei dizer, mas eles vão bem longe, né? A gente não tem ideia de quanto tempo vai durar.
O excesso de academia pode provocar rompimento da prótese, então?
Pode. Eu já, principalmente nos primeiros 60 dias ali, né? Que é um período que a pessoa está formando a cápsula, que é a cicatriz interna que envolve a prótese. Então, se tu não te cuidar, se tu fazer exercício, movimentar o músculo peitoral maior, que é o músculo que fica em contato imediato com a prótese pode se deslocar, ela pode alterar o formato, porque ela tem que estar abertinha bem, ela não pode ficar toda amassada lá dentro, né? Ela tem que ficar abertinha. Então, se nesse processo que ele está cicatrizando, houver muita manipulação, muita movimentação, muita academia, musculação ali da região... Bom, pode ter alterações, sim, alterações, inclusive ruptura da prótese, né?
E a pessoa fica mais sujeita a algum tipo de doença, como algum tumor, ou isso é mito, doutor?
Não, assim, ó, tem alguns relatos de um linfoma na cápsula dessa prótese. Linfoma é um tumor das células de defesa do organismo, tá? Tem alguns casos desse tumor relatados, eles são em torno de 15 casos no mundo inteiro. Então, hoje em dia, está se fazendo bastante estudo na área para ver se isso aí foi consequência da prótese de silicone ou se for a pessoa já teria uma predisposição, ainda não se sabe. Mas foi encontrado em 15 casos no mundo inteiro, tá? De um linfoma anaplásico de grandes células nas próteses de silicone. Assim, né? É bom só de título de informação, não é para causar nenhum alarmismo, nada, mas são 15 casos dentro do universo de quantas milhões de próteses que já foram colocadas no mundo, né? Então, só porque tem esse dado, assim, eu não posso ocultar nada aqui, né? A gente tenta fazer uma coisa mais ética e lícita possível, e a pessoa precisa ter essa informação também na hora de decidir por colocar ou não uma prótese de silicone.
Qual é a faixa etária onde é possível fazer a prótese? A partir de que idade e até que idade limite se pode fazer?
Assim, a inicial, aqui a mais baixa, né? Tem que ser uma idade em que já houve todo um amadurecimento da mama, né? A mama não pode estar em fase de crescimento, tá? Então, eu diria assim, ó, 17 anos para frente, né? Não pode ser mais abaixo disso porque na verdade a mama está em desenvolvimento ali ainda, tu não sabe o tamanho que ela vai ficar ali ao final do desenvolvimento total, né? Então tem que esperar pelo menos esse período. Tem casos que a menina tem uma fase ali, aquela do estirão, da maturidade ali, né? Antes, tá, tudo bem, mas de uma forma geral a gente tem que aguardar os 17 anos. Algumas meninas podem fazer antes? Podem. Né? Se a gente já, ao exame, analisar, ver que já tem uma mama de adulta, que já a mama já se desenvolveu completamente. Outras um pouquinho mais tarde, com 18, né? Mas em média 17 anos. E outra extremidade, assim, na verdade não tem uma data limite. Não tem um prazo, né? Quantos anos a pessoa tem que estar em bom estado de saúde.
A regra básica. Aqui até uma pergunta, doutor, uma mulher tem 64 anos, ela pede se pode colocar prótese de silicone nessa idade.
Sim, pode colocar. O interessante é, bom, já tem essa ouvinte já tem 64 anos. Então, provavelmente já tem um grau de ptose da mama. O que que é isso? A mama já caiu um pouquinho. Provavelmente ela já teve gestações, já amamentou, então ela já cresceu, já murchou e já caiu. Tem a idade, tem a questão da gravidade, que puxa tudo para baixo, tem a questão da diminuição da camada do colágeno. Então, neste caso, é outro tipo de cirurgia, não é só colocar a prótese. Teria que reposicionar a mama, botar a mama no lugar onde ela deveria estar. Né? Então, aumenta a complexidade da cirurgia, aumenta o tempo cirúrgico, né? E aumenta os riscos de complicações.
Então, para essa mama caída, ela tem solução também?
Tem. Dá para ser realizado, dependendo da mama, tá? Mas dá para ser realizado com prótese ou sem prótese, utilizando os próprios tecidos da mama da paciente. Né? A gente usa principalmente a parte que está caída, a gente faz simular como se tivesse uma prótese de mama ali, né, naquela mama, sem prótese. Usando a própria gordura e a própria glândula mamária da paciente, a gente descola por dentro, eleva lá em cima na posição que deve ser, e aí fecha e reveste essa mama com a pele. Aumenta a complexidade, não é só colocar uma prótese de mama, né, é outro tipo de cirurgia daí.
Mas também dá resultados também.
Ah, então tem resultados muito bons, muito, muito interessantes, assim, que ficam bem bonitos, né? Mas acrescenta-se cicatrizes.
Aí, né? Tem a cicatriz que é, digamos, outro fator a ser analisado.
A ser analisado. A prótese de mama é uma cicatriz em torno de 4 centímetros no sulco inferior da mama, ou seja, lá onde, vamos dizer assim, acaba a mama, lá embaixo, escondidinho, tá? Já esta outra que precisa erguer junto a mama, além da prótese erguer, aí a paciente fica com uma cicatriz, é uma vertical e uma horizontal. É como se fosse a letra T invertida.
Doutor Bruno, o senhor faz também cirurgias de pálpebras aqui em Lagoa Vermelha?
Sim, também fazemos, né? É outro tipo de cirurgia daí, né? As pálpebras, elas têm a característica, assim, de ser uma das peles mais finas do corpo e consequentemente, elas cicatrizam super rápido. Pós-operatório, o paciente tem pouca ou mínima dor, né? E aí depende se vai fazer só em cima ou se vai fazer em cima e embaixo. Só em cima dá para fazer, inclusive, com anestesia local, né? Faz a cirurgia, fica ali alguns minutos na sala de recuperação e vai embora imediatamente para casa.
Bem rápido, então.
É bem rápido. Agora, se for fazer embaixo também, as pálpebras inferiores, aí tu precisa pelo menos uma sedação, precisa do anestesista junto. Por quê? Porque é bem desconfortável, eu tenho que mexer por dentro ali, eu tenho que empurrar o olho um pouquinho para o lado para dar um pontinho, então é muito desconfortável com a pessoa acordada. Então, por isso, a gente prefere com a pessoa dormindo nessa situação, onde vai fazer em cima e embaixo.
Além dessas cirurgias, alguma outra o senhor poderia relatar ou só citar que se busca hoje e se faz na área da cirurgia plástica?
Vamos ver, a gente comentou lipoaspiração, pode ser lipoaspiração com colocação de gordura no bumbum para aumentar o volume, pode ser lipoaspiração com abdominoplastia, cirurgia do abdômen, pode ser aquela paciente que fez cirurgia bariátrica, perdeu bastante peso, às vezes fica sobrando na coxa a pele, às vezes fica sobrando no braço, então dá para fazer uma cirurgia plástica no braço ou na coxa para retirada do excesso de pele, dá para ser feito cirurgias nas mamas, né? Com prótese, sem prótese, elevar a mama, aumentar a mama, diminuir a mama. Tem uma queixa muito frequente de pessoas que têm muita mama. E aí dá dor nas costas, dá dor na cervical, aqui o ombro fica doendo, o sutiã fica marcado ali. Então é outro aspecto, diminuir a mama. Tem cirurgias do nariz, cirurgia da face, essa rejuvenescimento facial, tem a das pálpebras. Tem uma gama de cirurgias, assim.
Agora lembrei uma que o pessoal algumas vezes refere aqui nas orelhas também, doutor.
É verdade, tinha esquecido. Tem a otoplastia, cirurgia plástica das orelhas, para quem tem orelha em abano, que é aquela orelha para frente ali, né? Que causa bastante incômodo na escola, né? Essa cirurgia dá para ser feita a partir dos 7 anos de idade.
Olha só.
7 anos. Então,
bem
cedo. Na criança, já na fase ali pré-escolar, no caso, já, né? Mas pré-escolar ali para... Quando entrar na escola, nas primeiras séries, já está com a orelhinha já na posição correta e não sofrer nenhuma espécie de famoso bullying na escola, né?
Olha só, quantas opções aí tem para dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Doutor Bruno, nós teríamos outros assuntos aí da cirurgia plástica e perguntas dos ouvintes, mas infelizmente o nosso tempo já encerrou. Em outro momento vamos convidá-lo para continuar falando sobre o seu trabalho e as cirurgias plásticas hoje que estão tão difundidas. Muito obrigado, bom trabalho para o senhor.
Ah, eu que agradeço aqui, mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Um abraço para o Flávio, um abraço para todos os nossos ouvintes aí. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para esclarecimentos. Um grande abraço.
Terça-feira, no consultório, junto ao Dr. Lênio Trenhago, na Duque de Caxias, 3358-2013 é o telefone. Você liga lá, tem as informações, marca sua consulta com o Dr. Bruno, que ele vai atendê-lo com certeza. Então, com a participação do Dr. Bruno Blaia, médico cirurgião plástico, estamos chegando ao final do programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes horário, você que nos deu o carinho da companhia nesta terça-feira. Na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto. Em nome da nossa equipe, com a direção geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de programação Rudimar Galvão, na central de conteúdos o Rudimar, a Jaqueline, o Everton, também o Ricardo, o Altamir de Souza, as gravações do José Marcandei e a recepção da Rita de Oliveira. Nos despedimos, desejando a você uma ótima terça-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.